Seja bem-vindo ao SerialCast.
Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls. Eu sou Alexandre Everton e aqui a alguns quarteirões de distâncias, Eduardo Ananias.
Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Ananias e estou aqui mais uma vez com meu amigo Alexandre Everton. E Alexandre, eu acho que não são quarteirões não, são quilômetros de distância um pouco, hein?
Pouquinho. Estamos começando mais um episódio do Serial Cast. Estamos bem empolgados com essa pauta que nós criamos agora. Inclusive ela vai até de encontro com o que a gente falou no último episódio, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
Verdade, hein, cara?
Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast. Nós chegamos aqui vivos ao terceiro episódio, então estamos muito contentes. Vamos agradecer a todos que estão nos seguindo nas redes sociais, lá no nosso @serialcastpodcast, tudo junto no Instagram, @serialcastpodcast, e também agora nós temos um Twitter, que é @cast_serial. Muito obrigado a todos que curtiram aí, o pessoal tá curtindo. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês recomendassem o SerialCast para os amigos, para quem gosta de podcast, para quem ainda não conhece podcast, é ótimo você apresentar também.
Alexandre, apenas lembrando aí o pessoal que tá seguindo a gente, cara, feedback muito legal, muito positivo.
Muito bom.
Nossa, é satisfatório demais ler comentário e ver a empolgação da galera, né? E para quem comenta que às vezes não consegue ver, pois não tem o Spotify ou algum outro aplicativo para escutar músicas ou podcast, dá uma olhadinha no Google. Se você jogar SerialCast podcast no Google, você vai estar vendo lá embaixo, vai sair no campinho lá embaixo os nossos dois primeiros, e os posteriores vai estar saindo para estar escutando pela plataforma do Google.
Ótimo, estamos bem ranqueados então.
É, com certeza.
Maravilha, então feitos os devidos agradecimentos, bora lá pro nosso Serial News.
Vamos lá!
Esse aqui é o nosso Serial News, as notícias que não mudam a sua vida, mas mudam seu humor com certeza. E nossa primeira notícia é bem legal, que o Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de Dark. Após a divulgação da data de estreia da terceira temporada da série, que será dia 27 de junho agora, a Netflix liberou o trailer da tão esperada temporada. Para quem ainda não assistiu, Dark é uma série que se passa na cidade de Weiden, na Alemanha, e é protagonizada pelo jovem Jonas, que junto com os outros personagens da série, vive um looping temporal de 33 anos e é recheado de mistérios, desaparecimentos, buracos negros e um futuro pós-apocalíptico. Cara, essa série pra mim é a melhor ever. Você ainda não assistiu, né, Edu?
Alexandre, eu ainda não assisti, cara. Você já comentou comigo sobre essa série. Várias pessoas falam que é uma das melhores séries pra se assistir, mas eu ainda não... Ela tá na listinha lá, tá na listinha pra assistir, mas eu tô com uma porrada de série atrasada, mas eu garanto que essa vai ser uma das próximas ali que eu vou pegar pra assistir, aquela que você mata num dia só, sabe?
Vou te fazer uma recomendação. Pega a sua listinha lá, rasga, coloca fogo nela, assiste Dark, depois você faz outra lista. A sua vida não será a mesma.
Mas na listinha lá tem Mr. Robot, cara. Tem Vikings, que vai lançar a nova temporada aí logo, logo, né? E é difícil arriscar essa listinha, mas...
Não dá pra rasgar.
Não dá não. Mas eu acho que dá pra encaixar Dark no meio ali. Acho que dá sim.
Você sabe que eu sou aqueles militantes de série, né? Que nem eu fiquei no seu pé pra você assistir Interestelar. Lembra?
Cara, e você ficou no meu pé, eu assisti uma, duas, três, eu acho que tô na quarta vez já, viu? E é fantástico esse filme. Super recomendo, hein?
Maravilha. Pra você que ainda não conhece a série Dark, eu também recomendo, vou militar aqui. Assista que vale muito a pena, muito legal. No começo pode até ser que você não entenda muita coisa, mas faz parte do plano. Sony explica o tamanho do novo console que será lançado. Após a divulgação das imagens do protótipo do novo PlayStation 5, fãs estranharam o tamanho e a empresa explica o motivo. Se trata de razões térmicas. A tecnologia do console é composta por pequenos supercomputadores. Enquanto o processador gera uma energia alta para entregar a performance, essa energia acaba sendo extrema. A tecnologia é tão nova que gera uma grande carga de calor que precisa de espaço para ser dissipada. Essa foi a resposta da empresa. Inclusive, nós fizemos uma piadinha aqui no episódio passado, né, sobre o tamanho do novo console do PlayStation 5, que virou até meme, né?
Ai, ai, PlayStation 5, hein, cara? Como eu tô te querendo. Mas o seu preço vai assustar quando chegar, hein? Vai assustar muita gente. E em questão, assim, do PlayStation, ele ser enorme, né? Igual eles falam que é bem grande, é devido à grande tecnologia que ele tá trazendo junto. Só espero que a Sony não faça o que ela fez com os outros PlayStation, né? Que foi lançar a versão Fat, depois a versão Slim. E nessa versão Slim, onde gera muito probleminha ali pra esquentar, né? Que você pode jogar um videogame e colocar um ovo pra fritar junto.
Eu acho que é até baseado nisso aí que eles estão fazendo agora, essa nova tecnologia, né?
Ah, é com certeza.
E você acha que vai estar muito caro?
Ah, com certeza. Eu lembro até hoje, o PlayStation 4, quando chegou, era em torno de 4 mil reais, 4 mil e poucos reais. Agora, com a conversão do dólar aí em 2020, eu vou me assustar muito. Né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, quantos rins você ainda tem?
Eu ainda tenho os dois, mas...
Vai ficar de cair, ó.
É verdade, eu acho que dá pra... A gente... Dizem que a gente precisa de apenas um, né?
É, o meu não sei não, é capaz de dar pra comprar um Mega Drive.
O meu vem com umas pedras no rim, cara. Se der... Às vezes tem um desconto, né? Ou não.
Tem uma notícia legal aí pra quem gosta do Twitter, que o Twitter vai permitir gravar áudios e enviá-los como tweets. A função ainda está em teste e a data de quando ela vai estar disponível para todos os usuários ainda não foi confirmada. Então tá aí mais um esqueminha para receber áudio da galerinha, hein?
Então, e o Twitter, né, cara? Lembra em 2010, aquela força que ele tinha, todo mundo vendo Twitter daqui. E ele, basicamente, ele ficou meio que preso no tempo, né? Ele não evoluiu muito, conforme as outras plataformas, né? E a gente vê exemplos, né, de várias plataformas que não evoluiu, não cresceu muito ali, não ramificou e foi a falência, né? Igual um Orkut da vida, um MySpace.
Sim. Eu confesso que o Twitter, eu encontrei uma certa resistência para ter o Twitter. Foi a última rede social que eu entrei, assim. Mas eu achei bem legal quando passei a viver... O Twitter, ainda não sou tão assíduo, mas eu acho legal o dinamismo, né? E ele te deixa meio maluco, né? Que é muita coisa, né?
É muita informação. Se você pegar, ele é um Instagram expandido, vamos dizer assim. As informações são muito rápido dentro dele, né?
É verdade. O nosso mundo hoje é muito, muito rápido, né?
É, tá. A gente evolui demais, né?
Ou não.
Ou não. É uma evolução tecnológica, mas mental às vezes não, né?
Verdade. E esse lance de ter áudio agora, eu não sei, eu sou meio egoísta com áudio, porque eu adoro mandar áudio, mas eu não sou muito fã de receber áudio. Às vezes aquelas pessoas que falam assim, e aí, tudo bem? Pô, como é que você tá, velho? Tá? Sabe aquela pessoa que manda áudio de 3 segundos, assim, 12 seguidos? Eu não gosto muito de receber áudio não, mas eu adoro mandar áudio, porque é muito fácil, né?
Eu chamo esse tipo de mensagem da famosa mensagem à prestação, conhece? Oi, manda, tudo bem? Manda. Minha mãe faz muito isso.
Beleza.
Mas é legal. Mensagem à prestação.
Pois é. Então é isso aí, agora é hora então de baixar a luz, colocar aquele som tenso, dar uma acalmada na voz, que a gente vai começar a falar dele, o nosso protagonista do episódio de hoje, Ted Bundy. Um homem bonito e carismático, que em locais públicos fingia uma lesão, uma incapacidade qualquer, ou até mesmo encarnava uma figura com certa autoridade para se aproximar de mulheres. para depois então levá-las a locais públicos, para então estrupá-las e depois matá-las. Conheça agora Ted Bundy, um dos mais emblemáticos assassinos em série da história. Burlington é a maior cidade do estado de Vermont, nos Estados Unidos. Com pouco mais de 33 mil habitantes na época, era considerada uma típica cidade do interior americano, agraciada com a tradicional calmaria dos anos 40. É lá que, em 24 de novembro de 1946, nasce Theodore Robert Bundy, futuramente conhecido como Ted Bundy. Ao contrário da maioria dos serial killers conhecidos, ele não teve uma infância marcada por abuso e violência. Entretanto, uma sequência atípica cercava a vida do pequeno Ted. Ele fora criado por seus avós, que se passavam por seus pais adotivos, e sua verdadeira mãe, Eleanor Louise Cowell, era tida como sua irmã. Situação essa que só foi revertida quando Eleanor conheceu seu então padrasto, do qual ele herdou o sobrenome Bundy. Há rumores de que o pai de Ted foi um marinheiro desconhecido chamado Jack Worthington, mas quem assinou a sua certidão de nascimento como pai foi um veterano da Força Aérea chamado Lloyd Marshall. Existem ainda outras fontes que citam que Ted teve de conviver com explosões violentas de seu avô, que vez ou outra agredia sua avó. Talvez esses sejam os únicos episódios de real violências presenciados por ele. Em sua última entrevista concedida, um dia antes de sua execução, Ted afirmou que nunca sofreu nenhum tipo de abuso ou violência e que cresceu em uma casa com pais dedicados e amáveis. Então, esse é o caso que fez a gente queimar a língua, né? Aliás, eu não digo nem que, não digo nem queimar a língua, porque até então nós desconhecíamos um caso. O que nós alegamos no último episódio foi que nós conhecíamos um caso de um serial killer que não tivesse tido uma infância difícil. E tá aí o Ted Bundy pra provar pra gente que estávamos errados. Eu assisti essa última entrevista dele antes dele ser executado, e ele fala abertamente de que ele teve uma infância normal, os pais deles eram amáveis com ele, ele nunca teve nenhum problema, e ele atribuiu, assim, entre linhas, né, atribuiu essa loucura dele ao fato dele ter contato com pornografia quando era criança e adolescente. Mas assim, as entrevistas dele são um pouco contraditórias, porque cada hora ele falava uma coisa, ele era um cara que ele manipulava demais o entrevistador, né? Assim, cada entrevista dele tinha uma retórica diferente, né? Mas ele sempre afirmou que nunca teve nenhum problema na infância, né?
Então, Alexandre, as entrevistas dele eram muito contraditórias, né? Ele, ora ele falava uma coisa, ora falava outra. Não tem como ter uma certeza. Você vê várias biografias que falam sobre ele e ora uma fala que ele foi teve uma infância boa com os avós bons, né? Que seriam os pais dele, no caso. E ora o avô dele era muito abusivo junto a mãe e a avó dele, no caso, né? Então é muito contraditório.
Eu assim, pela interpretação que eu tive, dá a impressão de que as fontes que eu consultei, elas tentam utilizar essa situação do avô dele bater na avó e tal como uma justificativa. Particularmente, eu fico imaginando que talvez isso não seria uma justificativa para... Aliás, não há justificativa para toda essa loucura dele, mas eu não poderia dizer que foi uma criança que cresceu atordoada por ver o avô bater na avó. Claro, depende do ato que era, mas isso, se a gente for ver, por exemplo, que no Brasil é até um pouco comum as crianças verem aí os pais brigando. Inclusive, às vezes, até chegar via de fato, né? O marido, infelizmente, batendo a mulher. Sim. Infelizmente, isso é um pouco até comum no Brasil, né? É uma realidade triste, mas é uma realidade. E não temos essa quantidade de serial killers aqui, né? Eu não acho que isso seja a justificativa, né? Eu acho que, no caso dele, eu analisando, eu creio que ele já tenha nascido com psicopatia, porque no documentário tem uma amiga de infância dele que diz que ele era um pouco assim, meio que distante da galera e tal, ele não demonstrava muito afeto com os amigos. Então não era muito atencioso, então isso às vezes é característica de psicopatia, né? Então eu acho que ele era psicopata que acabou descambando pra esse lado, né?
E essa questão assim, Alexandre, igual a gente fala, cita várias biografias, né? Algumas tentam colocar um fato que supostamente aconteceu para justificar os atos dele, mas é uma tendência que nós, seres humanos, a gente tem, né, de ver um problema e a gente tentar justificar esse problema com alguma outra coisa, né?
Sim, pode ser. dá-se a impressão de que acontece isso, né? Assim, pra enquadrar ele junto com os outros casos, né? Mas...
Sim, sim.
Em várias entrevistas, da boca dele mesmo, ele disse que nunca teve nenhum tipo de problema desse tipo e de que a loucura dele não veio diretamente de abusos da infância, sim, do contato com a pornografia. O que eu, particularmente, também acho que não seja justificável, né?
Não, com certeza não. Os atos que ele cometeu, né, que a gente vai estar falando posteriormente aí, são atos injustificáveis, né?
Ele meio que quis dizer pro entrevistador dele que ele era daquele jeito porque ele assistiu muito Emanuele quando era criança.
Rapaz, o Brasil para com isso.
Ou que achou uma Playboy no porão. Não, não se sustenta. Se fosse que no Brasil, eu tava ferrado.
Nossa, eu penso tanto de serial killers que sairia aí pela rua, viu? Eu conheço vários, cara.
Quem nunca, né?
Quem nunca?
Ted foi investigado duas vezes por suspeita de roubo quando estava no ensino médio. Entretanto, alcançou a maioridade com sua ficha criminal limpa. Ele trabalhou em diversos setores, como uma linha telefônica de prevenção ao suicídio e o Comitê Anticrime de Seattle. Ironicamente, um dos seus projetos foi uma cartilha de prevenção ao estupro direcionado ao público feminino. Bundy namorou várias garotas, mas seu grande amor foi Elizabeth Klopfer. Os dois ficaram juntos por algum tempo e ele até atuou como figura paterna para Tina, filha da parceira, até o término do relacionamento. Isso mostra, assim, o quanto contraditório esse cara era, né? Ele trabalhou no Comitê Anticrime de Seattle e fez uma cartilha de prevenção ao estupro direcionado ao público feminino. Tipo assim, conhecimento de causa, né?
Sim, sim. E você pega o fato dele ter estudado psicologia. Pensa um cara que deveria saber mexer com a mente das pessoas, cara.
Exatamente. Obviamente que o que eu disse aqui dele de ser conhecimento de causa não se aplica porque ele não tinha cometido os crimes ainda, né? Não que ficamos sabendo. Mas esse fato dele ter atuado no Comitê de Crime da cidade de Seattle, de certa maneira, ajudou ele futuramente, porque ele mesmo alegou numa entrevista que, como ele conhecia o sistema, ele sabia como que era o sistema de investigação, ele conhecia todas as burocracias, e isso ajudou bastante ele na ocultação de cadáver, ajudou ele na hora do que foi preso, né? Então ele utilizou toda essa bagagem que ele tinha desse comitê que ele trabalhou pro mal, né?
Então, ele era uma pessoa muito influente, né, diziam. Ele se envolveu ali com política, ele se envolveu com as pessoas. E ele era muito influente pelo fato dele ser uma pessoa estudiosa, ter estudado a psicologia, ter trabalhado no setor ali de... nos setores, né? E ainda mais fazer direito. Então, a faculdade de direito, né? E é onde ele... Dizem que ele tinha muita relação com as pessoas.
Ele se relacionava e falava muito bem, né?
Ah, sim, sim. Ah, você vê isso no julgamento dele, né? Você vê os vídeos do julgamento dele, ele era totalmente uma pessoa que sabia falar com o público, né? Falar, convencer.
Sim, isso ajudou a causar um impacto maior, porque era aquela pessoa que você fala assim que, pô, você nunca imaginaria que ela faria aquilo, né? Então, acho que o público americano ficou bem de cara com isso mesmo, pelo fato da própria postura dele, né?
Sim. E que época, né, cara? Ali, ó, a relação entre ele e o Manson, que a gente relacionou falou no episódio passado, cara, foi questão de nem 10 anos, assim, pro surgimento de um pro outro, né? E a gente vê como os dois sabiam lidar com o público, né?
Exatamente. Em 1974, os jovens estudantes dos campos universitários de Washington e Oregon viram sua rotina acadêmica mudar com estranhos acontecimentos envolvendo sequestros e morte de jovens estudantes. Não por coincidência, o outono daquele ano, o jovem Ted resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah, onde também havia casos de desaparecimentos. Um desses ataques ocorreu com Carol Daronche, que conseguiu escapar da investida do maníaco e contatar a polícia. Ela conseguiu descrever as características físicas do agressor, além de relatar sobre o seu carro, um Fusca, e também obteve uma amostra de sangue que havia ficado em sua jaqueta após uma luta corporal. Horas após esse fato ocorrido com Carol, uma outra jovem chamada Debbie Kent, de 17 anos, desapareceu. Após o relato de Carol, as autoridades dos dois estados elaboraram um perfil de um homem que supostamente se chamava Ted. Na mesma época, alguns pedestres descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington, que, após análises posteriores, as autoridades constataram ser os corpos das mulheres desaparecidas em Washington e Utah. A esposa de Bundy, ciente de que ele estava residindo no local dos desaparecimentos, confirmou as suspeitas após contatar as autoridades locais. Ted realmente estava por trás desses crimes. Quando todas as evidências apontavam para Ted, automaticamente seu nome foi para o top da lista dos suspeitos. Inconsciente das suspeitas que recaíam sobre seus ombros, Ted continuava viajando pelos Estados Unidos, até que em 1975, por um acaso do destino, acabou sendo preso. O policial Bob Hayward realizava um procedimento rotineiro de averiguação de carros em alta velocidade quando deparou-se com um Fusca, que trafegava em alta velocidade, desrespeitando todas as leis de trânsito. Iniciou-se então uma perseguição e, quando finalmente o veículo transgressor foi alcançado, assim que se iniciou a abordagem, para surpresa de Hayward, foi encontrado dentro do carro suspeito alguns itens um tanto curiosos: algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, uma meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis. O policial então prendeu o condutor do veículo sem saber que, na verdade, estava prendendo o homem mais procurado dos Estados Unidos. Ted foi acusado da tentativa de sequestro de Carol Daronche e, quando estava prestes a ser condenado pela morte de Carrie Campbell em dezembro de 77, ele conseguiu escapar da prisão.
Então, Alexandre, é engraçado a gente ver esse cara, porque pelo tudo que ele fez, como ele foi pego, quando a gente começa a se aprofundar na história dele, assim, ler, eu fico imaginando quem estava vivendo isso no passado. Mas é a mesma coisa da gente ver um filme de Hollywood, né, cara? Um roteiro ou um livro de suspense, ação. Porque da forma que ele conduziu todos os casos ali, da forma como ele executou, e ele viajando pelos Estados Unidos, fica passando um filminho aqui pela cabeça, né, cara? O cara viajando pelo Fusquinha e matando mulheres, sem mais nem menos, né?
Eu fiquei um pouco surpreso com a maneira que ele atuava nos crimes dele. Assim, ele fazia algumas coisas assim meio que na cara larga, né? Que nem teve a invasão que ele fez, que a gente vai falar mais pra frente aqui. Ele meio que na luz do dia, ele pegava a mulher, arrastava e fazia as paradas lá. E é difícil você ler o relato do crime e associar a imagem dele. Eu acho que foi isso que chama atenção nesse caso e isso que deixou, na época, a opinião pública de bobeira também. Porque você vê ele conversando, ele falando, ele dando entrevista lá. Ele parecia uma celebridade falando. Ele não era um cara que estava preso, acusado de ter matado mulheres. Ele parecia que era um ator de cinema, um rockstar, super confiante. E é difícil você começar a ver a maneira que ele, o modus operandi dele, associar a imagem dele, né?
É, isso é complicado mesmo da gente entender, né? Porque pensa assim, ele era uma pessoa de boa aparência, se julgava ser uma pessoa de boa aparência. E você sabe como que é a cabeça das pessoas, né, cara?
Exatamente, ele não se enquadrava dentro de, assim, da idealização que nós temos, isso, da idealização do perfil de um assassino.
Isso mesmo, correto, cara, falou tudo. E ele, da forma que ele agia ali, você pode ver da forma que ele foi julgado, assim, quanto tempo ele demorou para ser julgado até chegar na sentença de morte dele, foi muito longo, é um processo muito longo, né? Coisa que não acontece com determinadas pessoas.
No documentário que tem no Netflix sobre ele, tem o relato de uma mulher que era policial na época e ela contando como foi o terror quando começou os desaparecimentos, né? Então a gente, assim, se colocando no tempo lá, foi um negócio bem punk mesmo, porque a polícia, você vê no documentário, tem as entrevistas do policial, no caso, que era o responsável lá, o que era o responsável pelo caso, era totalmente perdido, assim, sumiu uma mulher, sumiu outra mulher, daqui a pouco sumiu. E aí eu achei até engraçado que tem uma hora que ele fala assim: olha, a única pista que a gente tem é que as mulheres são parecidas. Fora isso, não tinha nenhuma base para começar a procurar, atuar. Então foi aquela loucura, né? No campus. Então, a primeira moça que sumiu, ela trabalhava no jornal, ela era a moça do tempo, né? A mocinha que fala o tempo lá pro pessoal. E causou uma certa estranheza ela sumir, porque ela, assim, ó, o relato do pessoal que trabalhava com ela e tal, das meninas que dividiam o quarto com ela, dizia que ela era muito responsável, que não havia faltado nem nem o dia. Então ela sumiu e não apareceu para trabalhar e tal, o pessoal começou a procurar, de repente sumiu outra. Aí já sumiu outra, aí ligou aquele, o alerta da polícia. E nisso eles já começaram a fazer uma campanha ali para alertar as mulheres, então ele tocou o terror mesmo.
Foi. Nossa, eu fico imaginando, cara, como que era a cabeça das pessoas, né? Porque na hora que colocaram o padrão das mulheres que eram, e se você for pegar a década de 70 ali, as mulheres tinham, principalmente nos Estados Unidos ali, as mulheres tinham muito esse perfil, né, daquele gostava de matar. Tinha quase o mesmo perfil, então eu acho que criou um pânico tão grande, cara, nas cidades em volta ali que tava acontecendo, que deveria ser uma coisa bem complicada.
Eu li uma análise na internet sobre, eu não me lembro qual site, vou até pecar aqui em não falar a fonte, mas depois eu descobrindo eu coloco aí. Então, essa análise que eles estão fazendo lá, eles falam que a Netflix deixou isso de fora porque, como ele era aficionado por essa Liz, que sei lá, se machucou o coração dele, não sei o que foi, que as mulheres se pareciam muito com elas também. Assim, ele meio que seguia o assim, pela aparência dela, né? As mulheres se pareciam um pouco com ela.
Sim. Isso que eu falei, né? Mas assim, nessa época, se você vê imagens de mulheres americanas, né, nessa época, elas eram muito desse perfil.
Sim, era meio padrão.
Era o cabelo escorrido, comprido, era sempre o mesmo perfil. Correto.
Exatamente.
Imagina quantas vítimas ele iria fazer ainda se ele não fosse pego, né?
E aí ele foi pego, né? A mulher dele suspeitou e tal, e ele meteu o pé com a fusquinha dele. E aí, por engraçado, né? Por um acaso do destino, um policial parou ele numa coisa assim, nada a ver. Ele ainda sendo o homem mais procurado dos Estados Unidos, parou ele tranquilo,
Sim.
Foi ver, era o Ted Bundy. E ele conseguiu escapar da prisão. Como que ele conseguiu escapar da prisão?
Na primeira vez, ele foge, os caras deixam uma porta aberta, né? Ele consegue pular pela janela. Isso eu tava vendo um relato real mesmo. O pessoal viu ele pulando pela janela. Aí ele é pego após 8 dias. Aí a segunda vez que ele volta e foge da prisão, ele consegue... Ele fica magro pra poder passar pelo um vão que ele abre. Ele abre um vão e consegue fugir. Lá tem muito daquela questão de ar-condicionado que passa por cima, né? Um ar-condicionado central. Aí ele consegue fugir por esse ar-condicionado.
E alguma dessas vezes ele usou violência ou não? Assim, tipo o Hannibal
não.
Lecter, de esconder uma transformar um clipe numa faca?
não tem nenhum relato dele gerar violência, assim, pra escapar. Foi sempre meio que Houdini mesmo, sabe?
Engraçado, o homem mais procurado dos Estados Unidos escapou por uma porta que deixaram aberta.
Então, da primeira vez foi, porque ele pulou a janela, né? E da segunda, por essa dessa forma que ele consegue escapar. E dessa segunda foi aonde desencadeou os outros crimes dele, né? E a gente vai falar posteriormente desses outros crimes, né? A gente até pode entrar, a gente entra de novo nesse tema, mas é bem interessante o jeito que ele foge e depois o que ele comete depois do crime. Então, e brincando, né, igual no episódio passado que a gente falou, graças a Deus não foi no Brasil, graças a Deus isso não foi no Brasil, porque ele foi pego furando um sinal de trânsito. Quando que isso no Brasil acontece?
Pois é, verdade, ele teria talvez sido preso por outro motivo, mas não por isso, né?
Então.
Em 14 de janeiro de 1978, apenas 15 dias após a sua fuga da prisão, e já carregando a alcunha de homem mais procurado da América, Ted Bundy invadiu a casa da fraternidade Chi Omega da Universidade Estadual da Flórida e espancou e estrangulou até a morte 2 meninas, estuprando uma delas e mordendo-a brutalmente em suas nádegas e também no mamilo. Ele ainda bateu a cabeça de mais 2 meninas no chão e só foi impedido do seu intento fatal com a chegada de Nita Nero à casa. Menos de um mês depois, em 9 de fevereiro, ele voltou a atacar. Dessa vez ele vitimou Kimberly Leach, de 12 anos, que ele sequestrou, mutilou e jogou em um rio. Uma semana depois do sumiço da jovem, Bundy cometeu um erro. Ele dirigiu um veículo roubado em Pensacola, na Flórida. Ele foi parado na rodovia e preso. Com um número considerável de vítimas e testemunhas de acusação e provas físicas que ligavam aos crimes, Ted foi condenado. Seu julgamento foi acompanhado por todo o país, e Ted, demonstrando uma confiança invejável, resolveu não utilizar um advogado e decidiu que ele mesmo o representaria nos tribunais. Tamanha era sua confiança que recusou um acordo pelo qual se declararia culpado de matar as duas vítimas da Irmandade e Kimberly LaFouche, em troca de 3 sentenças de 25 anos. Então aí tá o julgamento dele, né, que a gente falou que foi verdadeiramente um show, e assim como o Charles Manson, ele também recusou um advogado. A diferença é que ele estudava direito, né, então ele, vamos dizer assim, ele tinha até um certo embasamento para poder fazer isso. Mas eu acho que, na verdade, tanto no caso dele quanto do caso do Manson, eles recusaram advogados pelo fato de, em primeiro lugar, eles acharem que poderia ser um advogado plantado ali pelo, né, pela acusação. E também eu acho que é um pouco assim da autoestima deles ser bem exacerbada, a ponto dele achar que não haveria uma pessoa tão inteligente quanto ele para poder se defender. É isso que eu imagino.
Então, Alexandre, conforme você comentou, ele era uma pessoa midiática, assim como Charles Manson, né? E eu acredito que ele quis ser o próprio advogado para, basicamente, ele trazer o público para ele, né? Ainda mais o júri era formado pelo público, né? O júri popular. Então, eu acho que ele achou nessa forma assim, dele ser mais um pouquinho midiático, aí quando coloca a câmera no local da sentença dele, eu acho que ele queria trazer o público para ele e tentar ganhar a causa assim, né? Pelo menos eu acho que essa era a forma. E além dele se julgar como uma pessoa assim que sabia mexer com o psicológico dos outros, né?
Se julgava superior, né?
Sim, sim.
Sabendo que seu julgamento estava sendo televisionado, Ted passou a ter uma postura sedutora e midiática. Entretanto, foi considerado culpado e condenado a 2 penas de morte. Ainda em um segundo julgamento, dessa vez pela morte de Kimberly Leach, Ted mudou sua estratégia e resolveu utilizar um advogado. Dessa vez, sua postura foi mais agressiva e ele tentou alegar insanidade e pedir sua absolvição. Mesmo assim, foi novamente considerado culpado e recebeu sua 3ª condenação à morte. Durante seu julgamento, Ted surpreendeu a opinião pública quando chamou a jovem Carolee Bonney para testemunhar em sua defesa. Os dois casaram-se durante esse período e tiveram uma filha. Pouco tempo depois, se separaram quando finalmente Carolee passou a acreditar na culpa de Ted pelos seus crimes. Após anos tentando provar sua inocência, Ted se deu por vencido e então resolveu abrir o jogo e contar tudo para as autoridades. Então, assim, é bem que você falou, né? Ele adotou essa postura de sedutor, essa postura de super inteligente, e quando ele viu que não estava dando certo, daí ele apelou para ter um advogado e literalmente deu uma de louco, né? Resolveu alegar insanidade para tentar a absolvição.
Foi. Você vê os vídeos, né, do julgamento dele, você vê que ele depois que ele adota os advogados, tudo, ele começa a fazer umas posturas assim dentro do julgamento dele, assim, de louco mesmo, né? Ele começa a se alterar, ele muda a personalidade dele instantaneamente. Aí não sabe se ele queria chamar mais atenção ou se era a personalidade dele tomando conta de si mesmo.
Eu particularmente acredito que seja tudo orquestrado, assim, tudo ele pensava antes, ele fez tudo, vamos dizer assim, de cabeça pensada, né? Ele sabia o que estava fazendo e fazia até muito bem, né? A diferença é que o Estado americano ele já estava calejado por conta do Manson, né?
Ah, sim, sim. E ele era uma pessoa assim que... Ele era muito louco, cara. O jeito que ele falava com as pessoas assim... Dava o olhar dele, né? Só do olhar dele dava aquele medo, assim. Ele era muito sombrio, né?
Sim, sim. E outra coisa que chamou muita atenção é o fato dele apresentar como testemunha da sua defesa essa Carolee Bonney. E ele se casou com ela, teve uma filha, e ela só foi separada dele quando ela finalmente passou a acreditar que ele era culpado. Eu fico imaginando, eu não sei se esse sentimento de negação da moça, como ele foi quebrado, porque pô, provavelmente ela conheceu ele preso, né? Conheceu ele sendo julgado e não acreditava e depois passou a acreditar que ele era criminoso. Não sei se foi alguma conduta dele com ela que fez isso, mas Você imagina pro cara na posição que ele tava conseguir conquistar uma mulher e colocar na cabeça dela de que ele não tinha culpa. O cara era muito bom, né?
Ah, bom demais. Mas assim, pegando o filme, né? O filme fala que a Carole Bonne, ele conheceu ela antes, já conhecia e ela era fascinada por ele. Depois ela pega, quando ele já tá preso na Flórida, tudo, cumprindo não cumprindo a pena, mas sendo julgado na época, aí é onde eles começam a ter contato, ela começa a dar aquele apoio pra ele todo fora da prisão, né? E é onde eles acabam até se casando.
Ah, então na verdade era tipo assim, tipo um amor antigo, sei lá, um relacionamento de adolescência, e que foi retomado depois, foi isso?
Não, dizem, assim, no filme mesmo fala que ela era uma amiga dele, né, de trabalho, eles trabalharam junto.
Talvez ela já nutria uma paixão por ele ali, escondida, né?
Eu não cheguei a ver nas biografias se isso é real ou não, se é alguma questão do filme, né, se é uma parte mais romântica.
É, porque assim, deixa a impressão, pelas fontes que eu consultei, que ela apareceu do nada, assim, na época do julgamento e... Então ela era uma amiga dele que resolveu aparecer depois que ele tava já lá sendo julgado e tal. E foi testemunhando a defesa dele.
Isso. Mas mesmo assim, né? Pensa, é um cara que, por mais que era uma pessoa que ele conhecia antes ou não, ele ainda convencia a pessoa, casar com a pessoa, porque ele casa com ela no próprio julgamento, né? Perante as leis lá do estado da Flórida, ele se casa no próprio julgamento dele, e tem uma filha ainda, né? E depois, só depois que a pessoa se dá conta, ele realmente é um criminoso.
O que me chama a atenção é, eu não sei se existe uma condição psicológica, por exemplo, tem a síndrome de Estocolmo, onde a pessoa, tipo assim, foi sequestrada, ela acaba se apaixonando pelo sequestrador. Mas aí, no caso, não se aplicaria. Mas eu acho que deve existir, talvez eu até deixar aí para os ouvintes, se quiserem dar uma pesquisada e dar um toque na gente, eu também vou pesquisar. Deve existir algum termo para essa condição, porque a gente pega, por exemplo, o caso do maníaco do parque aqui no Brasil, né? O Francisco de Assis Pereira. Ele, na prisão que ele está, ele é o recordista, assim, tipo, disparado da quantidade de cartas que recebe. Se eu não tiver enganado, acho que ele chegou a se casar e tal. E assim, e todas essas cartas eram mulheres que ficavam apaixonadas pelo cara depois que ele ficava famoso lá por conta dos crimes e passar na televisão e tal. E as mulheres se apaixonavam por ele. Então deve existir alguma condição, porque não tem explicação, né?
A explicação às vezes é porque a pessoa às vezes ganha um status de famoso, né? E muita gente quer se aproximar. A gente pega eu tava vendo esses dias mesmo, né, falando uma reportagem sobre João de Deus. Lembra do que tá, o ocorrido dele do ano passado, tudo, né?
Sim, sim, sim.
E tava mostrando, cara, vários relatos, assim, ele recebe muita carta, ele recebe, assim, de pessoas apoiando o cara ainda diante de tudo que ele fez e diante de todas as provas que tem contra ele mesmo.
Então, mas no caso dele, eu ainda imagino assim, talvez é uma pessoa que, sei lá, realmente foi curada por ele, por questão de sugestão ou placebo, sei lá, não vamos entrar nesse mérito. Mas assim, no caso dele pode ser alguém que conhece, porque ele tinha trabalho de caridade, aquelas coisas espirituais e tal, então pode ser que uma pessoa que acompanhou. Agora, você pegar tipo um maníaco do parque da vida... não tem explicação, ele não existia nenhum trabalho, ele não existia antes de aparecer na televisão, lá no Cidade Alerta da época, lá no Aqui Agora, sei lá, ele não existia antes daquilo, então a pessoa se apaixonou por ele já sabendo que ele era um assassino, que ele era um serial killer, que ele era um estuprador e que nutria um ódio por mulheres, e mesmo assim a pessoa se apaixonou. É mais ou menos o caso do Bundy, né?
O caso do Manson também, né?
E outra coisa assim, digna de nota, o maníaco do parque é feinho, né, cara? Esse bonitão igual... Brincadeira. Mas é digno de nota, assim. A gente precisa descobrir essa condição. Isso aí dá até um episódio, hein, cara? É um assunto bem legal.
Não, com certeza. Porque essa mesma condição é a mesma condição do que foi falado sobre Manson, né? Sobre o Charles Manson.
Exatamente.
Porque... pensa, a menina que queria expor o corpo dele, claro que ela tinha um propósito, né, do porquê queria se casar com ele, mas ele recebia muitas cartas também, assim, de pessoas fanáticas por ele ainda.
Sim, ele nutre isso até hoje, depois de morto, né?
Sim. E era velho ainda, hein?
Ted Bundy confessou ter assassinado 36 mulheres entre 1974 e 1978 em 7 estados diferentes. Ele também descreveu friamente o que havia feito com cada uma delas e onde estavam seus cadáveres. Em seus relatos, ele confidenciou que tinha um desejo ardente em fazer sexo com suas vítimas depois de mortas. Às vezes repetia os atos por dias, só parando quando os corpos já estavam em estado avançado de decomposição, o que o impedia de continuar. Ele relatou também que certa vez teve de parar pois notou a presença de animais atraídos pelo cheiro do cadáver em decomposição. Ele também relatou que sempre usava uma imagem fragilizada ao abordar as suas vítimas, utilizando gesso no braço ou um par de muletas. Todas as vítimas conhecidas de Bundy eram mulheres brancas, com cabelos longos e lisos repartidos ao meio. A maioria era de classe média, tinham entre 15 e 25 anos e geralmente eram estudantes universitárias. O grande amor de sua vida, Elizabeth Klopfer, também tinha esse perfil. Na última conversa que teve com ela, Bundy contou ter se afastado propositadamente quando sentiu o poder de sua doença se acumulando nele, indicando que poderia vir a matá-la. Bundy confessou também ter decapitado aproximadamente 12 de suas vítimas com uma serra, mantendo-as em seu apartamento por um período antes de descartá-las. Cara, essa parte do roteiro foi a parte mais difícil de escrever. Geralmente quando eu tô escrevendo um roteiro, eu costumo pegar informações de várias fontes diferentes, criar um compilado ali e colocar a minha... escrever da minha maneira, né? E quando você tá escrevendo, você tá interpretando. E você começar a interpretar que o cara matou a mulher, ele voltava no lugar para fazer sexo com o estado em decomposição, até quando a decomposição, o estado avançado da decomposição impedir ele de continuar, é punk, cara. Acho que foi difícil escrever essa parte. Foi difícil imaginar isso. É, a ponto de ele ter que parar porque um animal, sei lá, um urubu, um alce, não sei, se aproximar do cadáver em decomposição. Essa parte que eu falo pra você, que é a parte mais, assim, a mais interessante do caso do Ted Bundy. Você não consegue imaginar aquele cara falante, confiante, com a autoestima lá em cima, cometendo uma barbaridade dessa. A gente como humano, assim, dentro do padrão que a gente vive, que a gente aprendeu a viver, é difícil conceber que isso aconteça.
É até irreal, né? A gente ficar imaginando, mas igual você citou, ele era uma pessoa assim que não aparentava. Você olha, a gente costuma muito julgar as pessoas pela aparência, né? A gente olha assim, ah, mas essa pessoa é incapaz de fazer isso. Mas nas escuras é uma pessoa que, só por Deus, né? A forma que agiu ali com suas vítimas, não se age com nenhum ser vivo na Terra, cara, ou qualquer lugar do planeta, do mundo.
Exatamente, nessa parte da história é contada que ele se afastou do grande amor da vida dele, né, a Elizabeth Klopfer, porque ele começou a sentir o poder da doença dele se acumulando, segundo as palavras dele. Então, assim,
isso.
É uma coisa meio contraditória, porque, assim, se você para pra pensar que ele era um psicopata, antes de se tornar um serial killer, ele era um psicopata, a gente partindo desse princípio, ele dificilmente iria sentir amor ou afeição a alguém. E pelo que ele contou a ela, ele poupou a vida dela por gostar dela. Só que é difícil também interpretar isso, porque você nunca sabia quando esse cara tava falando a verdade. Você nunca sabia quando ele tava jogando, quando ele tava usando a pessoa, né?
É, até relatos assim, antes dele morrer, né, que ele fala com a ex dele, ele comenta que algumas coisas que ele fez, inclusive ele queimou uma cabeça de uma das mulheres, uma das vítimas, dentro da casa dela, né, na lareira dela. Então, há relatos que ele tentou matar a própria ex dele por asfixia, né, acendendo a lareira, e ela acordou no meio da noite lá com várias fumaças. E esse foi um dos modos dele, que ele tava ali se transformando e querendo matá-la, né.
É estranho, né? Mas eu acredito que ele tava jogando, assim, com ela, quando ele teve essa conversa com ela, se ele disse isso mesmo, né? Porque
sim.
O que a gente pode esperar de um serial killer ou de um psicopata é o seguinte: eu gostei de você, vou te matar por último. É o máximo que a gente pode esperar de um cara desse, né?
é o máximo, porque deles a gente não pode esperar nada, na verdade, né?
É, porque, não, porque se ele conseguiu se controlar com ela, ele conseguiria se controlar o desejo dele com outra pessoa, né? E justamente, assim, um dos principais tópicos da psicopatia é justamente esse controle que os caras não têm, né? A trava que, por exemplo, pô, acontece com um ser humano normal, qualquer tomar uma fechada ali no trânsito, você querer catar o cara e dar porrada nele e dar uma paulada na cabeça dele, te passa um milhão de coisas na cabeça. Mas antes, depois que isso passa na sua cabeça, você se lembra que você não é um criminoso, que você não vai fazer isso, que o cara é um trabalhador, um ser humano igual a você. E essas
você
coisas
mede as
todas.
Consequências.
Exatamente. Você aprende não, você já mede as consequências do que vai fazer, o que um psicopata não faria. Né, eles não têm essa chave da afeição, da empatia com outra pessoa. Então é meio contraditório que ele tenha poupado ela por isso, né?
E o que você falou é verdade. Às vezes ele só tava jogando com ela, né? Ah, eu gostei de você, igual você comentou. Eu gostei de você, mas vou te matar por último, tá bom? A hora que eu cansar de matar o restante, eu te mato.
Ou talvez também a gente pode olhar por uma outra ótica, assim, ó. É, talvez a afeição que ele nutria por ela era tão grande que ele, tanto que ele matava as mulheres que eram muito parecidas com ela, né? Que tinha assim, pelo menos o mesmo perfil físico parecido com o dela. Será que isso talvez não era tipo o desejo primal dele era matar ela, ele matava as outras parecidas para tentar saciar esse desejo?
Bem capaz, às vezes sente, nutre, né? Acha que é amor, acha que é paixão, mas nutre um ódio pela pessoa e...
É, ou então da maneira dele lá, amava coisas. Da maneira dele e ele matava as outras mulheres pra, tipo, num... Como se fosse um substituto, né? Sei lá, como se ele substituísse a vontade que ele tinha de matar ela por outras mulheres parecidas, né?
Ou talvez queria que ela fosse exclusivamente perfeita daquela forma e ninguém mais fosse parecida com ela. É muito complexo a gente
pois
entender
isso.
Né?
A gente ficaria horas aqui fazer um podcast de 3 dias de seguido e não chegaríamos à conclusão. Ted Bundy foi executado em 24 de janeiro de 1989. Em sua última frase, ele referiu-se a Jim Coleman, um dos seus advogados, e Fred Lawrence, o ministro metodista que rezava com Bundy todas as noites, deixando a seguinte mensagem: Jim e Fred, eu gostaria que vocês dessem meu amor à minha família e aos meus amigos. Após a sua morte, a vida de Ted Bundy foi objeto de estudo, além de protagonizar séries, livros e filmes. O último deles estreou em julho de 2019, chamado A Irresistível Face do Mal, e é estrelado por Zac Efron. Além da minissérie documental Conversas com o Assassino, as gravações de Ted Bundy, exibido pela Netflix. O carro utilizado por Ted na maioria de seus crimes, o Volkswagen Fusca, ficou exposto no extinto Museu Nacional de Crime e Castigo. É nessa parte que a gente consegue ver o fascínio que ele gerou no público, né? Ele virou objeto de estudo, séries, livros, filmes, e agora o podcast, o Serialcast. Isso mostra que esse lado dele cativou muito as pessoas, né? E é muito engraçado também a gente ver esse lance aqui do Fusca, que eu vou até colocar a foto lá no nosso Instagram, depois o pessoal dá uma olhada, que a gente tava falando nós falamos no último episódio do Charles Manson sobre a obsessão lá da... A obsessão não, que a última namorada dele queria se casar com ele e fizesse ele assinar um termo lá, que ele ia usar o corpo dele pra expor e tal. E a gente falou que nos Estados Unidos tem uns museus meio malucos, né? E realmente o carro dele, o Fusca, que ele utilizava, ficou exposto no Museu Nacional do Crime e Castigo. Esse museu não existe mais, mas existiu durante muito tempo lá, onde ficou exposto esse Fusquinha dele.
É, então, e em questão da repercussão, né, a gente vê a história dele contada em filmes, séries, cara, vários conteúdos no YouTube, dos mais diversos, assim, a gente consegue ver. O nosso podcast aí, gente, falando do cara, a gente vê o que repercutiu. Nada mais notório do que repercutir isso, né? Porque, pelo fato do que ele ocasionou na história, né? Uma má história, no caso. Mas eu fico imaginando, assim, quando foi criado o filme lá com o Zac Efron. Eu fiquei imaginando eu fiquei imaginando a cabeça do ator, cara. Por mais que ele vai ganhar um dinheiro, tudo, quando o diretor, o roteirista lá, o produtor, começa, vamos escalar o elenco. Ele olha assim e fala, pô, vou colocar um cara parecido, quem que é? Ah, o ator tal. Pensa, quando é um ator, quando é um caso assim de uma pessoa boa, uma biografia de uma pessoa boa, acho que deve ser muito bacana, muito positivo você ser parecido. Agora, no caso, o Zac Efron, muito parecido, mas muito parecido mesmo.
Ele ficou muito bem caracterizado, né?
A cabeça. Ficou assim, mas assim, fora a caracterização, o laboratório que o ator faz, mas a feição dele, o rosto dele é muito parecido
assim,
mesmo.
Assim, deve ser muito pesado pro cara. Imagina assim, eu escrevendo aqui um texto sobre o cara, eu fiquei impressionado. Imagina você tendo que fazer uma gênese pra você, assim, literalmente encarnar o espírito do cara em você, pra poder atuar e tal. Imagino que quando o cara vai fazer essa gênese, o ator vai fazer essa gênese pra interpretar o personagem, deve ser um período, um processo muito difícil, cara. Imagino que se colocar no lugar de um serial killer deve ser punk.
Ah, a gente pega o caso do Heath Ledger, né, fazendo Coringa, né, cara. Claro que não é um serial killer verdadeiro, né, uma história verdadeira, mas a gente vê o que aconteceu, né, com ele.
Pois é, existe uma... Tem uma teoria da conspiração que rola aí pela internet sobre que, quando ele começou a atuar, o Jack Nicholson, que foi o primeiro Coringa, meio que trocou uma ideia com ele e tal. E depois, quando ele morreu, o pessoal foram lá entrevistar e ele falou assim: eu tentei avisar ele. Já pensou?
Será que ele avisou o Joaquin Phoenix também, cara? Porque...
Pois é, então. Eu assisti a entrevista do Joaquin Phoenix, cara. No Danilo Gentili americano lá, como que é o nome dele?
É o Jimmy Fallon.
Isso, Jimmy Fallon. E aí ele mostrou assim uns outtakes que tem, ele conversando com um cara lá que... Eu não lembro, o cara era um produtor do filme, alguma coisa. Ele com uma postura assim totalmente ríspida, sabe? Tipo, meio grosseiro com o cara e tal. E daí depois ele fala que, tipo, isso não era motivo nenhum de orgulho, porque ele realmente estava mergulhado, assim, dentro do personagem.
Do personagem,
né?
Sim.
E o Joaquin Phoenix, ele parece ser um pouquinho perturbadinho, né? Imagina ele encarnando a personificação ali da loucura, né? O Coringa, né?
Por isso foi digno de Oscar, né, cara?
Exatamente. E o Coringa, ele é um Charles Manson da... Aliás, o Charles Manson é um Coringa da vida real, né?
Ó, e outro detalhe, é interessante aí, ó, uma dica aí pra galera que curtir, a gente pode falar sobre o Coringa também, cara, nosso podcast.
Exatamente, é uma excelente pauta aí, da fazer aí os serial killers dos HQs e dos filmes.
Sim, sim, vamos falar de HQ, falar do Coringa,
Então, Du, quais são as suas considerações finais aí sobre o nosso protagonista do episódio de hoje, Ted Bundy?
Então, Alexandre, as considerações sobre ele, cara, foi um tema muito interessante para pesquisar, para entender, né? Porque é igual a gente foi pego pela boca, né? Que a gente tinha falado, o serial killer sempre tem aquele sisteminha que começa desde criança, mata animalzinho daqui, essas coisinhas assim. Mas a gente foi pego de surpresa. Quando eu comecei a pesquisar sobre ele, eu fui pego de surpresa e gerou muito conteúdo para ser falado.
Exatamente. Eu já conhecia a história do Ted Bundy há bastante tempo, assim. Mas eu não havia me atentado a esse fato dele nunca ter sofrido nada na infância e tal, justamente porque isso é uma coisa muito comum, assim, é meio até que clichê, você falando de serial killer, você falando de uma infância difícil, e talvez por isso tenha passado despercebido. Mas eu confesso que, assim, a pesquisa para esse episódio foi um pouco pesada, justamente porque a imagem que eu tenho dele é justamente essa. Eu não consigo fazer a... Vamos dizer assim, não consigo personificar na imagem dele os atos dele. É difícil para mim conceber que uma pessoa inteligente, uma pessoa com uma vida estável, uma pessoa super falante, super confiante, cometesse esses crimes, sabe? Cometesse dessa maneira e... Que nem, por exemplo, o caso dele manter relações sexuais com o defunto e tal. É difícil para mim conceber isso, assim, mesmo tendo aí a cabeça um pouco calejada com essas coisas. Ainda, eu acho que isso deixou bem interessante a história dele, e é, assim, horrível, é horripilante, né, cara?
Não, demais, a gente pega, assim, tudo o que ele fez, E o que a gente tenta, às vezes, imaginar na cabeça ali são coisas muito perplexas, é muito perplexo mesmo.
É isso aí. Então vamos ficando por aqui, gente. Eu já quero pedir para vocês, mais uma vez, para vocês nos seguirem no nosso Instagram, @serialcastpodcast, tudo junto, @serialcastpodcast, e também nos seguir lá no Twitter, @serial_cast. E a gente vai até abrir um espaço aqui agora para, se vocês tiverem sugestões de pauta, feedback sobre o episódio, é muito importante para a gente. E é bem legal para nós termos esse contato com vocês. Igual o Eduardo falou no começo lá, é muito legal, assim, a cada elogio, a cada like, é uma grande satisfação, uma grande alegria para a gente. Então, continue participando, continue junto com a gente aí, que vai ter muitos episódios legais, e a gente conta com a participação de vocês também na elaboração e nas sugestões para as pautas. Beleza, gente? Muito obrigado, agradeço a todos. Fiquem com Deus e tranquilos aí, e até o próximo episódio.
É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo para quem acompanhou a gente, e vamos trazer mais história para vocês.